e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Bruno Henriques, não. Sérgio Duarte e o convidado, João Bote Moreira. O Bruno ainda não chegou, mas ele pediu para eu vos deixar uma mensagem. Que é esta. Porque... Pronto, porque ele ia apanhar o comboio foi suprimido e o comboio a seguir também foi suprimido, acho que há uma greve, e então vai chegar a meio do programa, mas entretanto está aqui o João Moreira, o segundo João Moreira que nós temos aqui neste podcast.
Já tiveram o original.
Já tiveram, chamas-lhe o original?
Eu diria que é o original porque já existia quando eu comecei, não é?
Sim, portanto... quando começaste no mundo e na comédia.
Sim,
em geral.
Exatamente.
Sim, ele é mais velho que tu, o João Moreira do Bruno Aleixo. Mas tu és o João, tu acrescentaste o bote para te distinguires mesmo João Moreira ou...
Também e não só. Imagina, eu fazia comédia há 3 meses e mandaram um cartaz a dizer, ei mano, já vais a Lisboa? Estava lá João Moreira, tipo, não sou eu, pá, é outro gajo. E vi, eu descobri que era o Bruno Aleixo.
E pode ter acontecido o contrário, tu estás no cartaz e o pessoal, e o gajo do Bruno Aleixo vai fazer stand-up.
Pelo menos que eu tivesse ouvido, nunca aconteceu, mas aconteceu o oposto. E depois, quando eu comecei, havia, pá, aí 7 joões a fazer. Então pois. Era uma maneira de distinguir.
E veio de onde o bote?
Veio da faculdade, que era o meu nome de praxe.
Também? Yeah. O Pedro Rodas também era. Tu foste colega dele, não?
Não, mas foi da mesma faculdade, mas eu só o conheci quando saí de lá.
São engenheiros neste podcast agora. Quantidade de humoristas que são engenheiros.
Eu não sou engenheiro, mas sou humorista, portanto.
Tu, porque não acabaste o curso.
Não acabei.
Ah, mas andaste lá.
Saí a meio.
Sim. Pronto, então menos mal.
Certo.
Mas bote é de quê?
É de autobote. Porque eu, imaginei, eu entrei na faculdade, eu não fiz o trajeto normal das pessoas. Eu não tive um único exame nacional que desse para entrar na faculdade, nem lá perto. Okay. Mas depois fiz um curso tecnológico, profissional, e que tinha parceria, na altura com a FEUP, e quando eu entrei tive equivalência a uma cadeira de autómatos. E quando disse isto, autobots, és algum transformer, e ficou.
Tu és capaz de construir, de programar um robô?
Hoje não. Não, já fui.
Já?
Já. Há 5, 6 anos atrás cheguei a ter algumas bases disso e ainda sabia algumas coisas. Hoje em dia já perdi tudo.
O que é que achas da inteligência artificial agora?
Opa, é aquelas coisas que é, eu acho muito giro. O problema está em controlar aquilo.
Pois é.
Já tivemos alguns exemplos de malta que até houve, não sei se viste, de um prémio de fotografia. Que o gajo ganhou e disse: eu não tirei esta fotografia. Eu, quando comprei um programa da AI, disse o que queria, o gajo fez. Portanto, temos que...
Isso é chocante. E depois há uma cena que é: para já, uma pessoa, eu fico parvo com algumas respostas de ChatGPT, tipo, olha, faz-me uma piada sobre isto, isto, isto e aquilo. Um set de stand-up, e o gajo faz ali uma coisa, não é hilariante,
certo.
Mas pá, escreve melhor do que muitos.
Sim.
E não é mal de todo. Mas depois, sabes que há um problema com essas fotografias agora geradas por inteligência artificial? É que como já há tantas imagens geradas por inteligência artificial, as que saem já não são tão boas. Ou seja, elas precisam mesmo de trabalho humano a sério.
Certo.
De se apropriar disso.
Sim, até
caso contrário.
Eu acredito que a programação daquilo seja seja baseada em coisas que já... Obrigado. Deve ser baseada em coisas que já existem, não é? E então... Se houver uma falha no fornecimento dessas informações, aquilo vai-se escutando, não é? Um bocado como tudo.
É. E tu, olha, eu nunca faço esta pergunta a humoristas, porque é um bocado clichê.
Okay.
Mas é uma pergunta que me interessa. Só que nós temos aqui tantos humoristas e eles vêm cá e nós, pronto, viramos para as nossas merdas e pronto, vamos falando de outras coisas. Mas que fico sempre naquela, eu gostava de saber e vou-te fazer a pergunta a ti, visto que o Bruno não está aqui para interromper. Então vou-te perguntar, o que é que te deu para fazer comédia? Como é que começaste?
Opa, eu comecei, imagina, cena, eu quando entrei na faculdade tenho 24 anos. Entrei com 24, estás a ver? Na altura, até é engraçado, és engenheiro?
Não.
Ok. Mas estás a par de que no Porto tens a faculdade de engenharia e tens o Instituto Superior de Engenharia do Porto.
Sim.
Toda a malta, ao início, queria ir para a FEUP, né? Alguns cursos que a malta até prefere o ISEP. Eu era dos gajos, queria ir para o ISEP e entrei na FEUP.
Porque querias ir para o ISEP por ser mais fácil?
Não, porque eu na altura estava a trabalhar quando saí do curso, quando acabei o curso, arranjei emprego, e o ISEP tinha o noturno, FEUP não tinha. E entro na FEUP e tenho que me despedir porque os horários da FEUP, ainda por cima, aquilo era assim, no primeiro ano era tudo de manhã, segundo ano tudo de tarde, terceiro ano tudo de manhã. E eu entrava às 6 da manhã no meu trabalho e saía às 3 da tarde. Ou seja,
o que é que fazias?
Era, trabalhava numa linha de produção de vinhos em Vila Nova de Gaia. Muito bom, pá. Não.
Mas estavas então na parte da manutenção e assim?
Não, é tipo, era na parte de produção, mas tinhas que saber algumas coisas de manutenção para fazer uma manutenção mais simples que acontecia, uma coisa que partia, uma cena que saía de si.
Então tu és um gajo bom na bricolagem, não é?
Nunca experimentei, mas acredito que sim.
Pois.
Pelo menos tinha o nome das ferramentas.
É, eu e o Bruno falamos várias vezes que somos, pá, a nossa falha como homens, a sério, estás a ver?
Sim, sim, sim.
Estamos bastante dependentes de pessoal que saiba bricolagem.
Certo.
O Bruno é melhor do que eu, porque ele já pintou uma casa e eu sou completamente de zero.
Pá, eu já montei duas secretárias e ainda estão estáveis, portanto, acredito que tenha qualidade.
Pá, com o IKEA também monto, agora. Secretárias a sério, mas pronto, estavas a dizer, trabalhavas nessa.
Pronto, e então imagina, como eu tive que me despedir, eu tal fui, estava na faculdade e sempre fui um gajo bem disposto e engraçado, e os meus amigos, que quando eu entro estão a acabar os cursos, dizem, pá, João, tu devias ir para a praxe. Nem que seja só para bacalhar. E era giro porque eu era mais velho que a maioria da malta até que me estava a praxar. Ou seja, não tinha pressão nenhuma, estava... Não tinha aquele nervosismo, não estava, tipo, na desportiva. Pá, e eu era o gajo engraçado.
Uhum.
Era o gajo que dizia...
Como caleiro.
Nunca sequer para ninguém. Já não era para mim.
Pois, olha, eu tenho exatamente essa experiência, meu. Porque eu também... Eu entrei logo depois do 12º ano. Uhum. Era garoto, não é? E então uma pessoa chega à faculdade... Pá, é o novo mundo, quero conhecer pessoas. Como é que era a forma que eu tinha de conhecer pessoas? Era, olha, era ir para lá
e
participar naquilo.
É o mais fácil porque rapidamente conheces gente de malta assim, com um interesse em comum.
Pá, diverti-me à grande, fiz amigos, mas havia aqueles momentos de praxe, e na FEUP devia haver também. Eu andei a psicologia, assim, meios autoritários, sabes?
Sim, sim, sim.
Que eu, olha, isto faz parte da brincadeira, estás a ver? Eu, para mim, é tudo, estamos aqui na galhofa, eles estão aqui a fingir que são maus. Depois comecei a perceber que havia gente que levava aquilo demasiado a sério.
Sim, sim, sim.
E que levava as regras e o código e fazer. E eu aí, epá, quando começava a entrar por aí, eu deixei.
Yeah.
Tentei para achar, mas também não era para mim.
Imagina, eu acredito que aquilo é de género. Eu percebo que, ok, que não é sério, não é? Uhum. Estamos todos a fingir.
É uma dinâmica.
Eu costumava brincar que é tipo, é como o wrestling.
Uhum.
Estás a ver? Se estás a ver aquilo, não, isto é tudo feito. Não vais apreciar aquilo como verdadeiramente é.
Sim.
Para achar uma coisa, durante aquele tempo em que estás ali, ou levas aquilo a sério, para usufruir melhor da experiência. Mas depois sabes que aquilo não é bem, não é? Não...
Pá, aquilo subia à cabeça de algumas
pessoas. Claro, sim, óbvio. Mas isso é como tudo, é uma posição hierárquica de poder.
Sim, exato.
Há pessoas que, quando têm poder, conseguem na mesma manter no discernimento, e há pessoas que abusam desse poder.
Exato. E eu, para mim, enquanto eu acreditava que o pessoal estava tudo na boa lá e que estavam a fingir aquilo, para mim, tranquilo, ensino-me bem. Quando eu vi este gajo está a usar isto para pôr em prática fantasias de poder que tenha, não sei o quê, mas esquece. Tipo, autoridade para mim não dava.
Pá,
não dava.
Por acaso nunca tive nada de... Mesmo as cenas que havia disso, por acaso acho que tive sorte nos anos em que apanhei, porque a malta era super bem disposta e estava naquela onda do... Vamos ter aqui um bom momento para nos
encontrar. E o facto de seres mais velho ajudava-te a relativizar.
Certo, sim. Sim, N de vezes. Eu fui o primeiro gajo do meu ano de caloeiro a fumar.
Ok.
Porquê? Porque os outros achavam que eu era uma armadilha. Quando eles perguntavam quem quer fumar um cigarro, eu levantava o braço e ia para lá.
Sim.
E os gajos, foda-se, chamam-me saudáveis, mas só um de vocês é assim que fuma. Passado para aí 3 semanas já éramos 20. Que uma estava cheia de medo e não fumava.
Lá está, mas porquê é que tinham medo? Porque eu estava assim, olha, o pessoal chegava lá, vá ralhar comigo, ponho-te 4. E eu, agora não me apetece. Eles, ok, o que é que iam fazer? Tipo, o que é que iam fazer? Iam chamar a polícia? Iam chamar, tipo, a força da autoridade? Certo. Não, olha, não me apetece agora, esquece. E acabava ali, mas havia pessoal que não conseguia, e lá está, nesse sentido é que pode ser perigoso, porque há pessoas que sentem verdadeiramente medo daquilo. Certo. E então isso permite que depois quem tenha lá aquele bichinho do autoritarismo na cabeça, depois abusa.
Se falas com pessoas mais velhas, até se calhar do que nós, a dia prática era vais-me limpar a casa.
Pois, exato.
Estás a ver? Lá está. Esse é um tipo de exageros que eu por acaso nunca apanhei nada sequer próximo disso.
Eu no primeiro ano da faculdade. Eu fui uma vez sair à noite com uns amigos que estavam lá a estudar engenharia, uns no ISEP, outros na FEUP. E fomos a uma discoteca, não sei se foi o Chico, uma cena que havia lá. E então, ele estava lá um amigo meu, e ele viu, porra, está ali o meu veterano. E o veterano chama e pede, olha, vai ali buscar-me três finos. E o gajo foi para uma fila, pá, aquilo estava atestado, aquelas noites, um gajo sim, não se conseguia mexer lá dentro. Teve meia hora para ir buscar finos ao gajo e eu virei para ele, epá, porquê que não mandaste à merda? Estás na tua vida, isto não é praxe, não é? Ele não tem uma jurisdição sobre ti. Ele, epá, tem de ser, porque senão amanhã ele...
lá, não sei o quê.
Epá, isto para mim é absurdo, absurdo. Tipo, eu percebo o lado dele, se que provavelmente eu na situação do meu amigo eu faria o mesmo.
Certo.
Mas a mim não me cabia na cabeça, tipo, se eu visse um colega da faculdade à noite e a cumprimentá-lo, não sei o quê, se ele me desse ordens, eu, meu, não sou teu criado.
Yeah.
Tipo, ou vamos os dois na boa, não vou servir buscar finos para ti e para os teus amigos. Epá, mas havia prestes esses abusos, meu. Limpar a casa, por amor de Deus. Nem a minha limpia, limpar a casa de gajo qualquer. Porra, que abuso. Opa, mas pronto, então tu revelaste aí,
Eu era o gajo, pá, imagina, chegou a haver dias em que eu chegava à faculdade, eu chegava sempre cedo como ao caralho.
Por isso é que não acabaste o curso, foste para a palhaçada.
Certo. Não, imagina, eu entro 7 anos depois da minha última aula de matemática e físico-química.
Ok.
As bases foram todas para um certo sítio. Ou seja, havia coisas, imagina, cenas de lógica, eu percebia totalmente, agora não tinha base de matemática e física. Por exemplo,
devias ter ido para o ISEP, então mesmo.
Cena que era mais prático. ISEP.
Ah, ok.
Depois, já vou chegar aí. Então, primeiro ano, no primeiro semestre, fiz 0 cadeiras.
Pois. Mas isso é o normal em engenharia, acho eu.
Não é, basta, imagina, os meus colegas estavam todos a safar e bem, percebes? Uhum. Eu tinha, e na pressão é porque é muito teórica a FEUP. Isso aí eu não tenho uma diferença muito grande entre a FEUP e o ISEP. Logo no primeiro ano é muito teórico, e era aquilo que eu falhava. Por exemplo, havia cenas, imagina, desenho técnico, por exemplo. A maioria dos meus amigos não sabiam que era um cárter.
Pois.
Chegas ao primeiro, chegas lá, estás a fazer exercícios tipo rodas dentadas, e o cara, que é uma cena que tu identificas facilmente. Então, chegas ao exame, dizem o cárter. Eu não sei o que é um cárter. Eu sei o que é que tenho. Sei fazer as linhas, os trajetos, tudo direitinho, mas eu não consigo identificar a peça. E eu, como tinha tido um curso profissional, sabia, porque nós mexemos nisso.
Pois.
Eu, antes de entrar no curso de engenharia, tinha estado literalmente dentro do motor industrial. Que tive a oportunidade de instalar, de auxiliar, agora estagiário, a instalação de motores e centrais hídricas. E havia um motor com o rotor e o que havia lá dentro. Estás a ver? E que era uma coisa que os meus colegas não tinham. Estavam as fotografias de oficinas, eles não tinham sequer visto nada daquilo. Ou seja, nessas coisas mais práticas, e eu estava muito à frente deles. Mas pronto, pá, falhei uma teoria, não sabia nada. E depois, a meio do primeiro ano, arranjei um emprego fixe. Passei de produzir vinho para ir para a fábrica da cerveja ali em Oeste do Alí.
A correr o álcool todo.
Eu mantenho no ramo e... E pedi transferência na altura para o ISEP. E quando eu saio, a Associação de Estudantes da FEUP faz um espetáculo de stand-up com o Sousa. E quem quisesse podia se inscrever. E a malta, tipo, tens de ir. Que era isso que eu ia dizer, Edson. Havia dias em que, imagina, eu chegava à faculdade e os meus colegas caloeiros iam cumprimentar e perguntavam: olha, Bote, tu vais mais à praxe hoje? Eu, vou. E eles respondiam: então já vou. Havia uma diferença, se eu ia, se eu fosse e se eu não fosse, notava-se diferença do nome, porque eu só dizia asneira. Quando há isso e o open mic, a malta, pá, tens de ir. É a mesma tua cena, tens de ir, pá, e depois fiz aquela vez e correu bem e nunca mais parei.
Pá, sim, tu fazes muito, eu tenho a ideia que andas sempre sim. Por aí. Por exemplo, tu vais a Esposendo hoje ainda, portanto, se tiverem, quem tiver a ouvir em direto e estiver por aí, pode ir ver-te Esposendo.
Sim, sim.
E vais estar em mais algum sítio brevemente?
Tenho que ver na agenda, porque isto agora está. Mas assim,
mas pronto, nós também vamos meter o teu Instagram e as pessoas podem ver, claro, os teus reels e conhecer melhor o teu trabalho e ver onde é que tu vais estar, para nos ver ao vivo.
Anunciar pelo menos com uma semana de antecedência tudo.
Mas isto para dizer que tu vais para a Esposendo a seguir. Eu vou contar a tua saga, que eu não fazia ideia. Tu vieste hoje de Matosinhos para aqui de scooter. E vais de scooter daqui para Esposendo e vais de Esposendo para Matosinhos outra vez.
Sim, senhor.
Jesus.
E é maravilhoso, eu gosto muito. Ainda por cima está quentinho.
Mas o que é que tu gostas nisso? Tu não vais ouvir nada, nem podcast, nem música, nem nada.
Vou ouvir música. Aí vais... Com um fone.
Aí com um fone.
Um só.
Ok.
Pronto. Está na lei que se pode usar um fone. Um só. Sim. Se a polícia, se me tiver a ver, só com um fone.
Ah, então está-se bem. Não é tão confortável como um carro, mas pelo menos, porque imagino, tipo, fazer esses quilómetros todos só no meio da natureza, há quem goste desse tipo de meditação e contemplação, mas tipo, é lixado, não é?
Imagina, é aquelas coisas que é. Eu vou para a autoestrada porque tenho que ir rápido. Se eu fosse com o tempo, eu ponho nacional.
Ah, sim, mas aí
é muito mais agradável.
A vista panorâmica.
A curva, a vista. Agora, tem um lado mau, que é o vento, levas-te com ele.
Pois.
Porque eu, quando comprei a moto, a scooter, vá. By the way, a primeira vez que eu andei de scooter foi a sair com ela do stand.
A sério, nunca tinhas pegado?
Nunca tinha.
Ai, que primo.
E o gajo vira-se para mim e eu tipo, olha, tem alguma dica para quem vai pegar isto pela primeira vez? E o homem fica, olha, para mim. Já andaste de bicicleta? Já, é igual, eu pronto para dizer isso, mas não é de calar. Mas efetivamente foi fácil. Então tinhas aquelas viseiras grandes. Eu tinha uma promoção e metia aquilo por aí, 30% do preço de meter uma de raiz, né? E eu tipo, não, fica feio. Se eu soubesse o que sei hoje, então não tinha instalado. Tinha metido uma à volta até se pudesse. Chuta, pá, levas com o vento todo. É aquela coisa, se houver uma batida ou se caís ao chão, tu és a chapa, né? No carro tens a chapa e tu és a chapa. Opa, mas imagina, dá para furar o trânsito, não tens problemas em estacionar.
Poupas muito também.
Sim, isto então é ridículo, porque ele faz um consumo. E opa, e é fixe.
Opa, eu já andei de moto e a primeira vez que andei faz 16 anos. Fui tirar a carta de 125 na altura, já ficava com o código, depois era só tirar a condução do carro. E então, eu fiz o código e fui para a aula de condução e o homem da escola de condução diz assim, sabes andar de bicicleta? E eu, sei. Então é a mesma coisa, mete em cima. E, só que tinha mudanças. Aquilo, a tua tem mudanças?
Não.
Ah, aquela tinha mudanças. E eu, epá, mas eu não sei usar mudanças. Ele, olha, isto é para cima e
só depois... Só o que eu assim,
e eu, ixi... Pá, fiz as aulas de condução todas. Depois até comecei a gostar. Mas fui para o exame, chumbei duas vezes no exame de condução da moto. Uma delas porque não parei no stop. E pá, é daquelas coisas. Lá está, imagina, vais a um sítio isolado, não vem ninguém. Tipo, e eu garoto, tipo, eu fiz o código, mas o facto de eu não ter um instrutor ao lado a dizer-me estas coisas, eu basicamente ia atrás do carro nas aulas, fazia tudo o que ele fazia. Nem sequer estava... E então, pumba... Chumbei outra vez, não parei num vermelho, que é um bocado pior.
Certo.
E então fui uma frustração, pá, a chumbar duas vezes e a pala todo nervoso, que eu arrependi-me muito. E acho que ganhei trauma de andar de moto à conta dessa experiência. Mas, pá, não me imaginava a fazer 200 km num dia, porra. É duríssimo.
Sabe bem.
Porque se fosse uma das grandes, daquelas tipo Harley Davidson, ou...
aí deve ser ainda melhor.
Aí deve ser fixe. E deu-te bichinho para teres uma dessas? Ou...
Opa, dá.
É?
Bichinho, controlo muito, até porque dá para as despesas, dá para. Uhum. Posso ir a qualquer lado com aquilo, mas dá-te logo vontade de comprar uma melhor, até pelo conforto. Lá está, que estava a dizer, né? Eu ao final do dia, quando chegar a casa, vou estar todo arrebentado. Durante os trajetos, já bem, já está ali, mas amanhã vou acordar todo dorido.
Sim.
Mas faz parte.
Oh, pá, e caleja também, não é?
Sim, eventualmente.
É tipo aquele pessoal que faz aquelas maluqueiras de ciclismo. Olha, botar algarve de bicicleta, chega a uma altura, ficam todos lixados, porque o selim deve ser pior do que o assento da tua moto.
Sim, sem dúvida. Depois também podes comprar equipamentos para isso. Mas, por exemplo, eu a primeira vez que vim aqui à Rádio FM para atuar, ali na sala, vim de moto e cheguei aqui todo torto. Tinha a moto para aí há meio ano. Pois. Cheguei aqui e tem mancado a andar. Como estava habituado, hoje já cheguei.
E já caíste?
Caí uma vez parado.
Yeah.
Que é pior, que é tipo, eu gostava de ter uma história de pá, caí de moto e a recuperação foi dorida e tal.
Não, é melhor isso, cara.
É pá, não é porque é uma história, não é muito macho. Não é aquela cena do não, eu bati contra um carro e parti o carro todo, pá, porque eu sou um motociclista de caraças. Não, eu ia sair da moto em dezembro.
Realmente tenho um caminhão de tiro. Ficou virado a meio, eu aqui impecável, só parti duas costelas.
Fiz aí por baixo, como nos filmes. Pá, em dezembro, para a moto, estou a sair de cima, o pé depois escorrega e eu caio para trás e a moto tomba. Nem arriscou muito. É tipo, só arriscou um bocadinho, moto com 3 meses, eu a chorar quase.
Ah, pois, ficou arriscada.
Ficou arriscada, não de nada, mas eu, pá, moto nova, ainda por cima, fogo. Mas caí parado. A única vez que eu caí, foi.
Eu acho que muitas vezes o pessoal que compra moto fica, passa a ser parte da personalidade dele ter moto. Tu és esse gajo?
Não, não, não.
Não.
Eu não te dava a comentar isso, que é a mesma coisa que os gajos dos carros. Mas que é aquela malta que te. Imagina, só tens um carro. Tens o teu carro normal. Mas tu não dizes, vou de carro. Dizes, vou no meu Astra.
Pois é.
Fazer, vou no meu TT. Vou no meu. Pá, yeah, obrigado. Ainda bem que me dizes, mas é completamente irrelevante qual é o modelo do teu carro.
Epá, eu entrei num grupo de Facebook da Tesla. Eu não tenho Tesla.
Certo.
Mas entrei porque aquele pessoal é maluco e é de rir aquilo. E ele acha, imagina.
Mete-me nesse grupo,
o pessoal compra o Tesla Club Portugal, uma coisa assim. O pessoal compra o Tesla e passa a ser, pá, tu, o Elon Musk, não podes ir lá criticar o Elon Musk. Tipo, imagina, eu cheguei, quando o Elon Musk estava naquelas cenas de comprar o Twitter, eu fui lá postar uma fotografia dele com a Ghislaine Maxwell, a que esteve envolvida naquele escândalo de pedofilia, e dizer o que é que acham da compra do Elon Musk, assim mesmo para provocar. E eles, essa fotografia não é muito apropriada, não sei o que, ele já disse que essa fotografia ela foi fotobomb, estás a ver? E nem sequer era uma provocação, ele mais uma é expulso e o caraças. Depois há lá uma cena de vídeos lá que é Tesla, não sei se sabes, e pode dar jeito, esta informação pode dar jeito aos ouvintes. O Tesla está a ser. Olha, está aí a chegar o Bruno. Vou só acabar esta história.
É, termino.
O Tesla
está. E tu meteste muitos peitos, pá.
Ah, pois é, não meti muitos. Pô. Mas olha.
Mete em homenagem ao adolescente.
Chegou, Bruno. Bem-vindo, Bruno.
Pequeno.
Pronto. E então,
estava de apresentações.
Pode dar jeito para os ouvintes, porque o Tesla, quando está estacionado, está sempre a filmar. Ou seja, detecta o movimento e ele filma. E então, o pessoal do que tem Teslas, quando é assaltado. Ou quando alguém passa pelo Tesla e risca, eles metem lá o vídeo. Olha, este aqui riscou-me o carro, não sei o quê, o vídeo já está na polícia. E depois só a gente lá insultar o gajo nos comentários. E pronto, farto-me de rir porque é tipo, Tesla passa a ser a personalidade dos gajos.
É como um bocado como quando começaram a aparecer os iPhones.
Sim.
Né? Porque a malta da Apple que era fixe e a Apple e o Steve Jobs.
Os fanboys das marcas.
Yeah.
Pois é, pois é. E há pessoal assim no Mercadona, não é?
Tipo, mas aí tenho que meter uma abomatória que efetivamente os produtos do Mercadona são uma coisa à parte.
Mas tu consegues ser o influencer do Mercadona?
Não, nem quero. Não, só,
mas
só
a ideia é essa.
Não,
é bom, é bom, é bom. Mas só o facto de eu no outro dia.
Nem boa tarde isso. Sentou-se, mas tu és outra coisa do Mercadona.
Epá,
apanhou o comboio. Já perdeste dois, apanhaste este.
Não, é que nem vim de comboio.
Pois eu sei.
Ok? É que nem vim de comboio. Olá!
Não, mas olha, isso de Mercadona, havia um grupo Mercadona que eles tinham vendiam lá umas pulseiras especiais do grupo, que era para quando eles fossem ao Mercadona se reconhecerem uns aos outros como verdadeiros fãs daquilo.
É, pá, que maravilha.
Então, isso sim é que é ser fanboy de um supermercado. Mas há muito isso.
Estamos
que é.
Estamos a ter uma seita de Mercadona.
Yeah.
É isto. Porque,
mas há muito isso, porque é. Eu no outro dia fui ao meu Google Maps, os sítios que eu passo mais tempo. E pá, em quarto lugar está o supermercado que eu vou.
Ok, certo.
E eu penso, nós passamos tanto tempo a ir buscar mantimentos.
Sim.
Para nós acabamos por criar uma certa identificação com aquele sítio. E há o pessoal que é, pá, o Lidl é o melhor do mundo.
Yeah.
É melhor porque é tipo, tem os melhores produtos. E depois tem produtos, e tem produtos que eles só têm de vez em quando, que são os melhores de todos.
Vocês não sentem que o Lidl, quando surgiu, o único azar que teve foi não haver redes sociais, porque eu acho que era possível haver malta fã como do Mercadona.
Então, quando surgiu era para pobres. Tinha
era para pobres, nada. E os chocolates do Lidl?
Ah, sim, coisas
não, não, e as lasanhas do Lidl?
E
as lasanhas.
Tinhas pois. Muitas coisas.
Aquele iogurte da Prota. Que mal ia comprar o Lidl.
Seguir esgotava tudo. Pois era, esgotava logo. Só os ginásios lá, ia buscar logo aquilo.
Porque o seguir do Lidl tem um grama de prota, caralho. Eu amo ouvir essa merda no ginásio.
O que é que vocês acham de repente, tipo, o presidente de fãs do Facebook do Mercadona falecer? Não estou a dizer que ele vai falecer e o sonho dele é ser criogenado no sector, na secção dos congelados do Mercadona.
Merece.
Merece,
não
merece?
Então, depende. Então, se ele trouxe uma engagement para a marca, é o mínimo, não é? Não lhe pagaram nada em vida, só, quer dizer, o Mercadona paga-lhe só de existir e de fazer aqueles produtos maravilhosos.
Mas sabes que eu desconfiei, porque uma coisa é, eu também curto produtos do Mercadona, mas eu desconfio, eu acho que há ali malta infiltrada, sabes quando nas manifestações são
assim, agentes são provocadores
e há agentes provocateurs, não é? Pagos para começar.
Sim.
Eu acho que no meio daquela gente toda, tem lá alguém muito bem pago.
Tipo votos russos pagos pelo Mercadona para fazer, para aumentar o engagement da marca.
Eu acho que há.
É uma...
aquele nível de... Eu não tenho esse nível de entusiasmo por nada.
Mas não é isso.
Não, mas houve alturas que passaram. Vocês lembram-se quando foi a roupa do Lidl?
Sim.
Que havia as sapatilhas que estavam esgotadas em todo o ano.
Eu tenho uma t-shirt do Lidl.
Tu não tens sapatilhas? Não chegaste a
ter? Não. Ah. Não fui a esse ponto. Mas a t-shirt, epá, olha, não tinha t-shirts lavadas. Aquela custava 3 euros.
Yeah.
Eu dei, prenda de Natal à minha prima mais nova, umas sapatilhas do Lidl.
Porque ela gosta de Lidl?
Não, foi só para a tanga, meti dentro, okay. Meti dentro de uma caixa da New Balance. E atenção, a cena foi: eu estava no Lidl e só havia um par 35 e um par 44. O resto tinha voado tudo.
Pois é.
Pá. Foi inacreditável.
Dava para mim.
Sim.
Dava para mim. Não, mas imagina o que é ela olhar para a caixa, aí a New Balance, e abria.
Era ainda mais raro na altura. Foi hilariante porque ela partiu-se a rir, depois teve que explicar a toda a gente porque é que estava a partir a rir com umas sapatilhas do Lidl e tinha gostado da prenda.
Mas
é muito engraçado.
Mas eu no outro dia saí à rua com a t-shirt do Lidl e senti-me autoconsciente disso.
Só te faltou aí de sandálias e meias brancas.
Do Lidl, tudo do Lidl.
Sim.
Mas eu senti-me autoconsciente disso tanto que até comentei com a minha namorada.
O polo das pessoas que trabalham lá, não é?
É uma t-shirt com o logo do Lidl, é tão simples quanto isso. Okay. Agora, eu estava a sentir que estava a olhar para mim, mas...
Não tinha de ser um gajo com uma t-shirt do Lidl.
Exato.
Mas eu há pouco tempo, acho que foi no Lidl, houve uma senhora que me pediu ajuda e eu olhei para a minha roupa e pensei, eu nem sequer de azul estou. É.
Sim.
Mas tinha nem
cara... Não, ou então... Tinha cara, ela reconheceu, pá, eu reconheço nesta cara, é a fisionomia... De uma
mas que, já me aconteceu no continente.
Chegavas ao teu abratoeiro.
Se calhar também pode ser isso. Não é?
Mas já me aconteceu no continente. Até há pouco tempo, uma amiga, olha, onde é que são gelados? E eu, olha, são ali, eu sabia, não é? Tipo, não me custou ajudar. Mas,
facto, isso.
Mas tipo, olha, este gajo, sei lá, ela viu este gajo gosta de gelados. Até, e gosto.
Vermelha.
Não estava, não.
Não, mas estava a comer um corneto.
Mas o continente não tem fãs? Pois não. Não tem, nunca conheci ninguém, pá. Sou fã do continente.
Mas sabes porquê? Porque se calhar é o supermercado que está no topo dos rankings.
Pois. Pá, não é, tens de ter sempre a ser apoio. Tens de ser sempre tipo espírito de Primavera Sound.
Que é. Exatamente.
Tu és fã de...
Sim.
E tu nunca és fã nem do melhor nem do último. Não há fãs do mini preço. Pá.
E pois não.
Tony Preço assim,
é o mini preço.
É o mini preço. Parece
tens
uma gruta.
Tu fãs de Leclerc em Portugal.
Mas quase não existem. Não?
Pois é isso.
Mas
é...
Por isso, o Aldi, Leclerc pode crescer por aí. Pode crescer por aí.
Pode.
Também não há fãs de Intermarché, não é?
Pois, eu entre mini preço e Intermarché não sei qual é que...
Mas a questão é que, por exemplo, imagina, o Intermarché e o Leclerc são coisas que não há em todo lado.
Pois é.
Estás a ver? A cena é essa.
Pois, enquanto mini preço há.
O Lidl, mini preço, o Continente, o Auchan, há em todo lado. Portanto, aí já há uma categoria. Agora, que se for uma coisa local, tu não consegues comparar, não é?
E eu acho que o Continente...
O que eu acho é que a mini preço é sempre sinistro.
Pois é.
Eu sempre que ando no continente sinto que vou sair sem o rim.
É
um mini preço. Um mini preço.
Okay.
É sempre sinistro, pá. É...
Mas o continente eu acho que tem uma coisa que é: tu podes não gostar tanto, mas tens o cartão. E o cartão, muitas vezes tens lá dinheiro para gastar.
Ah, ok. Sim. É assim que vou. Mas eu sentia isso ao início, não a cena do rim, mas a cena do o Lidl ao início. Não tinha sacos, tu levavas o que estava a acabar, as caixas estavam a acabar, utilizavas gente a levar coisas de
já caixas. Tenho visto pessoas assim ainda.
Que era um hábito antigo do Lidl, que é, não são os repositores que vão retirar as caixas vazias, não, são os clientes que olham, esta caixa dá para eu transportar o detergente, os cereais e não sei o quê, e pegavam nas caixas para levar e sentias sempre que ias a um armazém. Porque o Lidl ao início não apostou tipo, imagem, o que é isso? Não, é um armazém que tem as nossas cenas.
E vendia sacos já logo no início, custava dinheiro, sim.
Okay.
E então o pessoal aproveitava a levar. Ainda agora, tipo, imagina, tens uma cena de leite, só tem um pacote de leite, levas a caixa e não precisas comprar um saco.
Opa, eu há pouco tempo fiz 42 km para ir a um mini preço.
Porra.
Pronto, mas a história ainda é mais triste, que é, eu estava em Freixo Espada à Cinta e era domingo e não havia supermercados abertos em Freixo Espada à Cinta. E fui ao Google ver onde é que há supermercados. E havia a 42 km um supermercado aberto.
E nem em Espanha havia?
Não. E então,
domingo,
eu fui e aquilo era no centro. Estou-me a tentar lembrar, porque passei por Carviçais e era num sítio qualquer. Pronto, eu já me lembro. E então, quando cheguei lá, cheguei ao sítio onde indicava o Google Maps e olho à volta e não vejo nenhum mini preço. Andei na, mais duas voltas e perguntei a uma pessoa: olha, onde é que é o mini preço? Ah, o mini preço fechou há 2 anos. Há o meu super, mas ao domingo está fechado.
Pois é, o meu super agora é o mini preço desses sítios. Agora.
Fui fazer 42 km para não ter acesso ao supermercado.
Não, mas pensa assim, à vinda de volta para fecho para assim, tu provavelmente paraste numa bomba de gasolina e comeste chocolate.
Epá, não, fui a um restaurante, verdade, fui a um restaurante e aproveitei nesse restaurante. Sim. E no dia a seguir, pronto, já havia supermercados abertos. Poucos, mas sim.
Certo.
Mas olha, João, tens temas?
Eu tinha um, estava a fingir muito bem que não... Como falámos disto antes. Pá, eu recentemente vi uma cena, e estando aqui com dois humoristas, queria-vos perguntar se já tinha acontecido alguma cena similar, que foi num bar em que nós atuamos. Entrou uma senhora, já a meio de decorrer do espetáculo, basicamente ela entrou, olhou para o palco, ouviu duas piadas e saiu. E educadamente pediu para lhe devolverem o dinheiro do bilhete porque não gostava da comédia que estava ali a acontecer.
Ok.
Mas muito educada, e o porteiro deu. Devolveu, disse, ah, sim senhor,
pode fazer isso nos filmes, mas...
Sim, no cinema.
No cinema.
Isso era giro.
Tipo, mas podias ir, antes, mesmo no finalzinho,
sim.
Antes de acabares, não gostei.
Yeah.
Sim. Sim. Não podia ser, não, olha, não gostei. Desculpe sim. Lá, o filme da Barbie é uma porcaria. Não...
Volta. Tu fazes isso em termos de tempo, não é? Ele não devolves o preço do bilhete todo, mas ouviu quantas piadas? 2, ora bem. Sim. Por 5 euros tem direito a ouvir 10. E portanto vamos lhe devolver agora.
Certo?
Quarto, quinto do bilhete.
E então? E a questão é, a senhora saiu, tudo impecável, e o gajo lá fora, ok, podia ter feito espalhafato lá dentro, podia estar lá só a minar o ambiente, mas educadamente saiu em silêncio. E depois de devolver o dinheiro, procedeu a explicar ao membro do staff que estava a fazer a porta, não é? Que aquilo não era comédia. Ele era malcriadez.
Olha.
O que é que será comédia então?
Pá, devia ser tipo relacionado assim, estás a ver?
Opa!
E ela achou que já meia de 5 paus.
Sim, aquela cena.
Mas há muito isso da malcriadice. E eu lembro-me, eu e o Bruno fizemos o ano passado um espetáculo de jovem na Avenida do Furadouro, ao ar livre. E estávamos com receio, aquela avenida onde o pessoal vai todo passear à noite. E nós temos espetáculo lá no meio. Tínhamos algumas pessoas que foram para ver, mas pá, havia sempre gente a passar. E até correu bem, maioritariamente. Há lá um beat em que quem vira o vídeo do Supremacista Cultural é sobre a Joana Vasconcelos, a artista, e em que eu digo muitas asneiras, propositadamente.
Está a fazer de conta que está a fazer um franchising do Lubomir.
Sim.
Não, vai ajudar restaurantes, vai ajudar cidades.
Okay. Sim.
E então começa a gritar com o presidente da Câmara, mas só a chamar-lhe de nomes.
Sim, e é, de facto tem bastantes palavrões. E passa um homenzinho... Naquele momento, e começa a dizer: isto aqui, o Furadouro, não se, é para pessoas educadas, não é? O que, qual coisa do género?
Tipo, nota-se que era uma pessoa que não era do Furadouro, nitidamente.
Sim, isto no Furadouro não aceitamos isto e não sei o quê. E eu, pá, até depois que houve, começámos a brincar com a situação do homem da t-shirt azul, tipo, ah, sim, olha, sim, o Furadouro, isto é só um pessoal de nível, realmente. E foi a única, assim,
mas eu estou
foi a única situação do género.
Uma situação que é: essa conversa acabou aí.
Não, imagina, eu não fazia parte da conversa, eu estava educadamente a ouvir e a fumar um cigarro. E a Jane, ela diz: isto não é comédia, isto é malcriadez. E o gajo, tipo, mas você já pegou alguma coisa de comédia? Já, e não era nada disto. Então, não sei o que é que anda a ver, porque isto é uma coisa normal, nem está a ser, nem era humor negro, nem era, estás a ver? Estavam duas pessoas em palco que volta e meia soltavam um palavrão e aquilo foi demasiado para a senhora. Depois fingiu que entraram quatro, era um grupo de 4 senhoras, duas foram embora, duas ficaram.
Ah, peraí, aí ela estava inserida num grupo. Ah, era isso que eu ia dizer.
E depois
uma pessoa ir sozinha assim em um sítio já era estranho.
Ah, ela entrou com um grupo e depois o grupo dividiu-se. Percebes? Que havia duas que gostavam da malcriadez e aquela não tolerou e a amiga disse: para não ir sozinha, eu vou contigo. A amiga estava ao lado de género, claramente do. Está a gajo outra vez.
Conclusão, não tenho amigos de testemunhas de Jeová.
Certo.
Não dá para levá-los a lado nenhum. E começa logo a mandar vir com a comédia. Exato. Ter álcool nem pensar. Tipo, depilação é de Satanás.
Sim.
Essas coisas.
Parem de fazer transfusões de sangue aí.
Sim.
Opa.
Eu achei, para já, porque a cena do... É fixe, tens uma pessoa que não está a curtir, só ir embora sem levantar ondas. Mas depois decidiu fazer uma palestra. E ela, tipo, foi para os dois lados da moeda muito rápido. Porque ela só precisava pegar no dinheiro e ir-se embora.
Yeah.
Mas quis, não. Vocês têm que perceber que estas as 50 pessoas que estão lá dentro a gargalhar estão todas erradas, pá. Que chegada em condições.
Epá,
eu achei isso um piadão e queria também perguntar se eu tinha apanhado assim alguma cena do género. Porque eu achei genial.
Já apanhámos uma cena, mas epá, a mim fez-me rir duas cenas assim, mas lá está, como temos uma personagem satírica, muitas vezes partimos de pronto, a seriedade com que dizemos as coisas e o facto de estarmos vestidos de fato, há pessoas que se não conhecerem e de lá está, não pagaram para ir ver, foram apanhadas e foi em duas situações que foram apanhadas. Estou-me a lembrar de Viseu e estou-me a lembrar de Coimbra, do Encontro de Sociologia.
Sim.
E o de Viseu, quando fomos apresentar o livro.
Ah, esse de Sociologia foi hilariante.
Portanto, porque foi mesmo... E lá está, não era uma cena, olha, venham ver stand-up e reclamei a seguir, não era essa a cena. É, vem cá o jovem conservador de direita e estávamos a fazer uma palestra. E então, em Viseu, opá, foi hilariante porque estava um senhor nitidamente que nunca ouviu falar. E então, nesses momentos, eu gosto de puxar um bocadinho a cena, de dar uma seriedade maior, de meter o ónus nas pessoas que estão a ver, a dizer, oh, como vocês me conhecem bem e do meu trabalho que fiz com, no governo, Dr. Pedro Passos Coelho, e as pessoas começam a olhar do género, me lembro deste gajo, se ele está a dizer é porque ele fez parte, mas gosto de fazer isso, e em Viseu fizemos isso. Só que depois fazemos o oposto, que é o mais javardão possível, e nós tínhamos um PowerPoint preparado, onde tínhamos uma cena do Miguel...
Mas espera, isto em Viseu, num domingo à tarde de dezembro...
Sim,
numa FNAC,
exatamente. E então, de repente, tem lá uma imagem em que é a criação, não é? Que tem, sabes, aquele toque de Deus para Adão, mas
Miguel Ângelo,
do Miguel Ângelo, em que no meio dessa imagem nós pixelizámos um pênis gigante
de Deus, assim, aí para o dedo do Adão,
exato. Foi. Exato. Então, ele começa a olhar para aquilo e ver, então isto fizeram parte do governo, e vês que na cabeça dele aquilo não funcionou,
dá um tilt.
Ele levantou-se, não foi?
Foi.
E saiu, mas saiu com um passo mesmo. Sim. Sim. Super excelente. Mas
não disse nada,
não verbalizou.
Que maravilha.
Em Coimbra, o que aconteceu foi, fomos convidados para o Encontro Nacional de Estudantes de Sociologia, e era um evento já à noite, à tarde tinha estado o Sócrates, não é? O Boaventura Sousa Santos a falarem na universidade, uma coisa séria, e os estudantes vieram todos, pelos vistos, muitos sabiam para o que vinham, mas pelos vistos, alguns pajavam, vai continuar as palestras.
Certo.
Apá, e então foi uma palestra ridícula, foi que meia hora para ir a falar, dizer que depois.
Mas é que é bater na sociologia.
Sim, dizer que era uma coisa, que era um hobby, que nunca devia ser um curso universitário.
Era como ser veterinário de unicórnio, não. Sim, serve para nada. Tipo...
Era assim, e depois houve perguntas e respostas, epá, mas também coisas escabrosas que nos saiu da boca. Entretanto, ao fim de uma hora e tal.
Mais. Foi mesmo no final,
foi mesmo no final.
Uma rapariga que teve lá 2 horas.
Yeah.
Chegou uma altura, lá ouviu qualquer coisa, levantou-se e disse: é inadmissível uma pessoa pagar bilhete para ouvir estas coisas, não sei o quê. E tu disseste assim: porque, mas isto pagava-se?
E depois ainda disse pior. Disse pior, foi agressivo para com uma localidade. Que foi, fiz aquela piada normal. Eu, mas de onde é que a senhora é? Ah, sou de Braga. Eu peço desculpa, que se eu soubesse tinha falado mais devagar. E ela, opá, saiu mesmo danada daquele espaço e pronto, mas tivemos essas situações. Nunca tivemos essa coisa de
vos irem explicar o que estavam a fazer já.
Opá, sim, não me lembro. Eu tenho uma situação, acho que já contei na Alegria de Viver.
Acho que não.
O quê?
Se vais contar a do Natal.
Vou.
Não, nunca contaste.
Eu tive uma situação em que eu fui convidado para ir fazer stand-up com Bruno Henriques.
Uhum.
Porque me tinham visto a fazer stand-up num evento da Costa Nova, não foi?
Foi.
E eu perguntei, aquilo era um evento para uma empresa que tem produção, tem conselho de administração, etc, etc. E eu perguntei, epá, mas eu fui muito claro. Eu disse assim, tu viste-me a fazer, vi. Eu posso fazer aquilo? Podes. E então, aquilo era uma festa de Natal, em que ia ter DJ, e o palco, lá está, havia palco virado para o público, mas as colunas não eram viradas para o público, estavam de lado, era onde estava o DJ. E então, no final da comida, entre a comida e a sobremesa, Agora vem um humorista, pá, um barulho horrível, pá, e entra um gajo depois de tentar a tocar música, tentar a malta toda pronto, a conviver. E então, mesmo como bruneirista, tenho muitas piadas que são irónicas, onde o idiota da piada sou eu. Mas há pessoas que ouviram muitas coisas literalmente, entre as quais, opá, eu tinha uma piada, que eu vou contar esta piada e vou-te dizer qual é que foi o rescaldo disto. Se calhar estou a demorar bem tempo a contar isto. Mas dizer o seguinte, que era uma piada do género. Pá, eu odeio aquelas pessoas que tentam adivinhar o sexo dos bebés quando vêem uma barriga. E dizem, ai, não sei o quê, tem o formato de uma tenda do Decathlon, é um menino. E eu, não, há uma, máquinas da ciência que mostra, olha, é uma menina. Eu que vou ter é uma menina. E ela, ai, desconfia disto. Olha, quando nascer, sempre que limpares o rabinho e o pipi, faz assim no pipi, que vais ver que vai acabar por sair uma pilinha. Eu disse, as pessoas são mesmo estúpidas. Eu ando há 8 meses a fazer isto e nunca saiu nada. Piada era só isto. Okay. Que era para demonstrar que o estúpido era eu. Pessoas levantaram-se e disseram, isto não se faz a crianças. E foram-se.
E ainda por cima não és padre, nem nada.
Pá, sim, certo. E então... isto não foi pior. Pá, isso
nunca quer fazer sem referências.
Super mal, super mal. Vim-me logo embora, nem comi sobremesa, liguei-te logo a seguir a dizer. Isto foi a pior coisa que me aconteceu na vida, mas isto foi
até, até há 2 semanas.
Até há 2 semanas. E em janeiro recebo um telefonema da pessoa que me contratou, porque houve uma reunião no conselho de administração dessa empresa a tentar perceber o teor das piadas. Tentaram questionar aquela pessoa.
Ou seja, outro gajo que levou na cabeça
por ter contratado. Yeah. Mas então eles estiveram a tentar perceber de onde é que vinham aquelas piadas, o porquê de se fazer aquelas. E eu pensei, houve uma empresa que se reuniu, um concílio, para averiguar
o CEO a dizer assim: olha, desculpe, nós pagámos a um indivíduo que veio para aqui dizer a toda a gente que anda a chuchar no pipi da frente. E nós temos de averiguar isto, porque somos uma empresa de respeito e não queremos pessoas destas. Foi bem, eu imagino-me essa reunião, deve ter sido hilariante.
Que eu adorava ver essa reunião.
Eles a descobrir os limites do humor.
Eu adorava ter uma câmara só na pessoa que está a fazer a ata.
Opa, sim.
Como disse?
Sim, sim, sim. E ele disse o quê?
Vamos telefonar-lhe para levar este caso até às últimas consequências. Olha, desculpe, Sr. Bruno.
Ouça, doutor. Liga à pessoa para averiguar, porque temos de reunir novamente para ver qual é que foi o resultado desse telefonema. Pá, e já tive isso também.
Mas telefonarem-te é demais. Porque o que é que o telefonema ia resolver?
Não, o pior foi eu. Porque eu dei-me ao trabalho, porque eu senti-me mal.
Certo.
Eu senti-me mal de ele me ter contratado, quando podia ter contratado outra pessoa que iria ter muito mais resultado ali, nada contra, não tenho problema nenhum com isso, mas senti-me mal e disse, opá, o que tu podes explicar é, há piadas que têm camadas. E aqui era para mostrar a idiotice de alguém que se mostra num lado superior e diz, as pessoas são estúpidas, mas de repente o estúpido sou eu. Era uma coisa com várias camadas e eu percebi que se calhar era melhor não. E eu não tinha nenhumas que começassem por um português, um francês, um inglês. Que unido. Pá, e então foi muito triste. Mas eu avisei, eu disse, pá, posso fazer isto, tens a certeza. É que eu prefiro que não.
Claro,
pá, digam-me.
Ou até que te digam antes. Olha, tenha cuidado, não toques deste assunto, ou não falo.
Olha o Bruno a fazer a sua piada e as reações.
Eu ouvi.
O que consiste a ouvir?
Já ouvi.
São pessoas a esgomitarem-se.
Sim. É isso?
Ok.
Tipo, porque, pá, há temas que não se pode fazer.
Mas já te aconteceu assim mais alguma situação dessas?
Destas assim, não. Aconteceu muito no início, volta e meia, mas às vezes vai atuar.
As pessoas não se riem. Acontece a todos.
Não. Ok. Não, eu adorava os sítios em que, tipo, tu ias atuar e eras a surpresa da noite.
Ok.
Em que ninguém foi para te ver.
Ah,
okay. Ninguém foi para ver nada. Estavas a incomodar sexta-feira à noite do único bar da zona.
Certo. E o pessoal assim para tomar uns copos e de repente, atenção, vai que um gajo vai falar durante meia hora.
Yeah. Mas eu vou-vos contar a pior que eu tive disso. Foi um bar que eu, aliás, eu sempre tento contar a história, esqueço-me do nome da terra. Fiquei mesmo, eu acho que era Mondinho de Basto.
Reprimiste.
Acho que era Mondinho de Basto. Posso estar a estar errado?
Porra, também vais para cada
sítio. Diz um mondinho de baixo, diz Canas Senhorinha. É isso.
Fui com um colega, o Tomás Matos. Chegamos lá, nenhum cartaz. Nada. Isso para dizer que nós começamos o espetáculo.
Mas vocês foram empreendedores, escolheram um sítio ou foi o sítio que vos chamou?
Foi o sítio. O sítio contra, a história é esta. O sítio contratou um DJ. Já estou melhorando, pá.
Já estou a gostar.
E depois o DJ disse assim: olha, eu conheço os gajos que fazem comédia. Se quiser, eu
combino. Sinergias.
Eu combino com eles e já estão e depois eu meto música. Olha, boa ideia. Então a gente foi. Chegamos lá. Isto para dizer que nós devemos atuar. Estava a dar. Não sei se era futebol, estava a dar um filme pai, em 4 ou 5 televisões.
Sim.
Malta a jogar matraquilhos, malta a jogar bilhar, que não vamos parar com a atividade do bar. Eu tive 20 minutos em palco em que ninguém sequer estava a olhar para mim. Eu, a meio do meu beat, estou a atuar e olho para o lado e digo assim: ao microfone, ou tu achas, é para continuar, ou eu acaba, acaba e bom, tá bem. E fiz mais 15 minutos, ou o que é que foi? Passa aí que eu fui um degredo.
Mas nem uma tipo, pessoa, é que às vezes há tipo duas pessoas
que são simpáticos, não é? Pelo menos, pá, até aqui o gajo, vou ser simpático.
A cena foi. Nós chegamos, começamos aquilo do nada. Também estamos a falar de início, dos inícios de carreira em que nós não temos noções de nada. Nem. Uhum. Nós nem sequer tínhamos a noção que era perfeitamente legítimo. Nós chegamos à beira do dono e dizer assim: olha, se você não desligar as coisas que vão tirar a atenção do espetáculo, não vale a pena fazer o espetáculo.
Yeah.
Nós estamos naquela altura do sim senhor, é como vocês quiserem. É.
Está a dar o Benfica, tudo bem, eu falo por cima.
Bah, exato. Eu sou um profissional, eu adapto-me a todas as circunstâncias. Aí o senhor quer que eu faça comédia dentro de um galinheiro, na cozinha, enquanto a cozinheira está a tirar hambúrgueres. Pá, é sim, é as condições que ainda tenho de aceitar.
Exatamente, exatamente. Estávamos ainda na saúde, ou seja, não gastava, pá, isto deve ser assim que se for. E pá. A 2 metros de mim está uma mesa com 3 bêbados, mas aqueles com uma corrente a mandar abaixo. Estás a ver? E eu começo uma das minhas piadas com: eu sou tão gordo, e um dos bêbados, que era mais gordo que eu, oh, estás-te a mandar para mim. E o gente falou: você não ouviu?
Que eu não, ele estava por ele. Não, ele não era. Ele estava a ser fixe para ti.
Sim.
Ele estava a dizer: opá, não te sintas assim.
Estava, pá,
estás bem.
Quando é que vai acabar esta gordofobia que nós todos temos?
Sim.
Pá, foi horrível. A meio, o último humorista da noite foi o Adriano Moura. A meio, queriam que ele parasse para uma mesa cantar os parabéns. Estás ligado? Pá, e depois continuava. Pá, foi. Oh, calma, isto piora. Estava a ser nojento, horrível.
Ele é, deixa-me fazer a punchline só e já cantou os parabéns.
Sim, sim.
Desculpa, punchline. Pênis, podem sim. Cantar.
Terminamos o espetáculo e a dona vem agradecer aos humoristas por terem lá ido e diz-nos: opá, eu gostei, mas faltou uma piada do Joãozinho. E então conta uma anedota do Joãozinho em palco. E um gajo nesse momento, opá, já tínhamos acabado.
Ai, ela
própria,
vai a palco contar a piada.
E diz assim: pronto, eu vou deixar aqui o microfone aberto durante aqui meia horinha até começar o DJ. Quem quiser vir contar uma piada, pode vir contar uma piada. E um dos bêbados que estava na mesa vai e pega no microfone, ao qual eu identifico imediatamente como o bêbado da aldeia. Claramente era o bêbado da aldeia. E a questão é, quando o bêbado da aldeia pega no microfone, tu ouves pelo bar inteiro: deixa eu ouvir. Puto. Eu peguei no casaco, estou lá fora. Fiquei 2 horas e meia fora do bar, porque eu não queria trabalhar, porque eu queria pegar fogo àquela porcaria toda. Cagaram em nós durante 1 hora e meia e quando o bêbado da aldeia pega: não, este eu quero ouvir, pá, tem que dar com atenção.
Opa,
foi péssimo. Fogo. Horrível.
Não, é. É há sítios agrestes, não é? Lembras-te um em Passos Ferreira que nós fomos com a Joana Santos, sim, em que atuávamos para um bilhar.
Para um bilhar?
Estava um bilhar à nossa frente.
Mas aí ainda havia uma outra pessoa a ouvir.
Não, não. As mesas que nos estavam a ouvir eram à nossa esquerda, mas nós tínhamos de inclinar.
Ei, okay,
para sim. Eles nos verem.
Sim, sim, sim.
Mas os da frente, pá, muitas vezes viravam-nos o rabo porque tinham de jogar.
Tinham de jogar, exatamente.
Tu jogaste pequenas, percebes? E é desde que...
É um período terrível. Epá. E há 2 semanas tivemos uma também parecida, não é?
É.
Sim.
Mas é escusado, ainda está muito presente.
Está muito presente.
Ainda magoa, mas...
Ainda o cartaz ainda está aí a rodar.
Mas como jovem nós tivemos um evento empresarial também bastante agreste, pá.
Esse foi porque nós achámos nós,
sim,
que somos uma personagem satírica e que, portanto, construímos um workshop de práticas empresariais onde dizemos o contrário daquilo que deve ser feito.
Okay.
No entanto, ignorantes como somos... Esquecemos que ainda estamos em Portugal e que aquelas práticas que nós estamos a ironizar se calhar são práticas correntes em algumas empresas, mesmo que sejam bué jovens.
Mas não foi só isso.
Não, não. Foi muito isso.
Foi muito isso.
Porque foi a ideia de estes gajos estão a gozar, mas... Pera lá.
Connosco.
Do género.
Eu estou a falar da série dentro da empresa e olham assim, eu a tratar as senhoras que eram nitidamente diretoras de sítios como secretárias, não é? Tipo, a senhora nunca vai ascender. Pá, identifiquei um como o assediador e de repente eu não sei se acertei mesmo. E aquilo tornou-se mesmo muito estranho.
Não, pois é, a nossa reação é oposta. O Bruno parece que fica todo galvanizado com isso, ainda ganha mais confiança e ainda começa a dizer mais porcaria. Eu tento fugir do palco.
As minhas pernas confundido com o pano do palco, sabes?
É, sim.
Um bocadinho. Na FNAC eu vi o Sérgio, que começou nesta posição. À medida que eu ia dizendo cada vez mais asneira, ele ia descendo na caneira, sabes? E de repente a cabeça dele estava
não, mas há um momento nesse espetáculo do workshop de sucesso para empresas em que vamos fazer o teste de confiança, estagiário, deixa-se cair que eu seguro. E tipo, eu vou-me atirar para trás e pumba, cai no meio do palco e fico. Ai,
grande barulho, sim. E eu continuo a falar naturalmente, sim. Ele a queixar-se
e as pessoas todas. As pessoas. Nada, tipo, nem não perceberam a piada, achavam, isto é só estúpido.
Sim.
E foi.
E era estúpido, porque a ideia é teste de confiança.
Não confies em ninguém, estou a ver o que lhe aconteceu, confiram em mim, está aqui no chão com o processo.
Empresa cada um por si. É. E aqui sabem.
Não, mas as condições foram piores, porque aquilo era um evento da empresa em que mesmo era pá, tudo bem organizado e todos bem vestidos numa sala XPTO e eles estiveram na hora antes a apresentar os resultados do ano.
Sim.
Tipo, vendemos isto, fizemos aquilo, vamos contratar mais X, mais Y. Tipo,
sim.
Fazer um balanço a sério. E agora vem outra cena completamente diferente.
Sim.
E pá, não havia.
E nós entramos numa. Sim, nós
não havia contexto para aquilo.
Tipo, visto o Lobo do Wall Street.
Sim.
Aquela cena de... E entramos e pedimos a toda a gente para começar a fazer. Assim escolhemos um gajo qualquer, que tenha sempre cara de cromo, não é? Olha, tens aqui um pau, tu tens cara de fracassado, e tens aqui um pau, uma faca de cortar e um saco de plástico. Criei uma startup, um produto qualquer. No final vês aqui apresentar ao palco. Porque a ideia é este espetáculo não acabar com palmas, mas com alguém a ser vaiado. E é normal esse gajo que não criou uma startup no decorrer do workshop de sucesso. Aconteceu-nos isso, correu-nos muito bem em albergaria porque escolhemos um vereador odiado lá na Câmara Municipal.
mas aí, lá está, o espetáculo podia funcionar bem se fosse contextualizado e sequer se nós não fôssemos demasiado longe, mas eu gostava que isso tivesse filmado porque é tipo uma performance Andy Kaufman de anticomédia, porque o ambiente super tenso.
E no final nós chegámos a via jantar. E nós sentámos, tipo, pá, vamos falar com as pessoas para cumprimentar quem nos contratou. E de repente, sabes, aquele olhar do género.
Pessoa a ser olhar para nós.
Tu sabes, quando há uma noite de stand-up em que corre muito bem algumas pessoas e há uma que não corre bem, dizem às outras pessoas, pá, foi o Eda Fish e a outra, pá, prazer.
Yeah.
Não é? É sempre aquela coisa de...
Sim.
E fica assim, aquele ambiente, pronto, era toda a gente connosco.
Chão. Não, nem vieram falar connosco.
Não,
ninguém.
Nós passámos depois, ou seja, nós podíamos ter ido embora quando não estava ninguém a comer, acabámos por não comer lá dentro, porque depois tivemos vergonha de comer ao verem as doces, e fomos comer a outro sítio.
Pois. Não, foi.
Foi tão estúpido isso.
Isto foi para aí uma semana antes do confinamento.
É.
Foi, portanto, está bem localizado.
Não.
Sim.
Ainda temos tempo?
Não, temos pouco fechar. Tempo. Não,
quanto tempo é que falta?
Faltam 3 minutos.
Pois é, não lancei o tema.
Pronto, fica para o próximo
tema.
Lança
um tema. Que é? Vocês.
Mas espera aí, antes que acabe, sigam o João nas redes sociais, com as do Instagram.
Seguir. É um tema rápido, eu só quero perceber a vossa porque já vamos promover. Que é, quando falta um minuto, acabei de falar. Nem sequer vou falar tanto tempo. Que é, vocês já repararam que em várias localidades tem letras gigantes a anunciar que é aquela localidade. Há um investimento recente em ter nome gigante.
É para selfies. Sim, agora
sim, Instagram.
Todas as terras
mas
têm isso.
Que eu acho que é uma questão de identidade.
Não, eu acho que houve alguém muito importante que abriu uma empresa que vende letras grandes. E alguém tipo com...
Sim, acaba só.
Com um tacho qualquer importante com ligações ao governo e às câmaras. Olha, eu agora tenho letras gigantes para vender. Comprei-me.
Pá. Eu vi isso, é que eu acho, também pode ser, estamos cada vez mais parecidos e uma forma de ganhar a identidade é, olha, nós ainda somos estes, somos carviçais.
Ah, mas e baloiços em
Baloiços.
Houve alguém muito importante a vender baloiços e de repente começaram a construir montes deles.
E é sempre perto de penhascos.
É uma posição empurrãozinho.
Mas não é.
Não é numa rotunda.
Sim, mas é penhascos, mas aquilo engana. Na fotografia parece que podes ir pelo penhasco, mas é um, são baluchos muito grandes.
Já aconteceu em Portugal alguém esbardalhar-se, porque era mesmo um penhasco.
Pai, esse sim eu acho fixe.
Estes também são do homem, não é? Sim, yeah. São de...
Quando há risco.
Estás a ver? Era um tema rápido, eu queria só saber o que é que vocês
acham. Mas podíamos desenvolver esse tema. Agora não podemos, não é? Faz pouco tempo.
Mas pronto. Não sei.
Olha, eu culpo... O que é que fez greve? A greve era dos gajos da CP, dos picas, não é?
Não sei, é meses inteiros. Eu sou contra comboios neste momento. Era o meu meio de transporte. É por isso que só ando do carro. Pá.
É assim, eu acho que é fixe as pessoas lutarem por melhores condições de trabalho, desde que não me prejudiquem.
Eu acho que é fixe lutarem, desde que não durante muito tempo.
Sim.
Sim. E que me afeta a minha vida.
Exatamente.
É? Isso... Viste? Foi rápido.
Foste.
Anda, fala das lados.
Pronto, olha, João, obrigado por teres vindo.
Obrigado pelo convite.
E vais ter ainda uns quilómetros pela frente de moto, que é duro. Mas pronto, se quiserem conhecer melhor o trabalho do João, siga o Instagram, João
Bote Moreira. E também podem seguir.
Sim.
E também podem seguir a Retina Produções, que é uma produtora que eu tenho com alguns colegas, inclusive já vieram aqui e iam vir.
O Pedro Rodas.
Pedro Rodas e o Zé Pedro Rodrigues. Que fazemos muitas noites no Porto, e à volta, arredores, e até a Leiria, no Galas da Rainha, onde é que até o Bruno já...
Eu já fui.
Já foi.
Já vi os dois.
Ah, exatamente. É.
E pronto.
E é isso.
Sigam, podem ver-te ao vivo em vários sítios ao longo do.
E dá 28 de moto também.
Atuas bastante, já não atuas na praz, mas...
Já fui. Ai, na praia.
Não, a praxe. Desculpa. A praxe. Ah, pois
sim, está a praxe. Havia a praxe.
Não estou a dizer praxe mesmo de... Oi, faz-me rir. E tu fazes rir, não é?
Exatamente.
Era isso. Foi assim que começaste, não?
Basicamente. Sim.
Pronto. E é isto, olha. Muito obrigado. Estarem aí. Sigam.
João. Tchau.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Música